Estamos de volta com os 10 mais. Estamos de volta aqui com os 10 mais, novo programa da Rádio Arquibancada, Luiz Carlos Magalhães, falando com a gente sobre os 10 sambas que, na opinião dele, são os 10 sambas mais representativos da Portela. Obviamente, né, Chico? A gente vai ter aí muita gente concordando, outras pessoas discordando. Mas a ideia justamente é trazer esse debate, né?
E mandem a sua opinião para o nosso Facebook, né, Anderson?
Nosso Facebook, nosso Twitter, @RDArquibancada. E lembrando que uma vez por mês a gente vai, né, trazer esse programa, vai sempre trazer uma personalidade ligada a alguma escola para destacar os 10 sambas que mais lhe emocionam, mais marcaram a sua vivência dentro das escolas, da sua torcida, enfim. E também, né, a gente vai ouvir, vai conversar, vai contar a história. Esse espaço aqui de a gente trazer um pouquinho o que tem de bom na história do carnaval, né? A gente fica sempre tão focado no que está para acontecer nas finais de samba. Lembrando, vamos ter finais de samba, tudo normalmente como sempre fizemos, vamos ter ensaios técnicos. Rádio Arquibancada está trazendo coisas a mais para a sua programação.
Exatamente, é a nova programação da Rádio Arquibancada, se inicia agora no mês de agosto, né? Então, e com essas segundas especiais, né? Mais coisas irão aparecer. Esperem!
Pois é, vocês não perdem por esperar. Luiz Carlos Magalhães, nós vamos agora então a 1980, é isso?
É, 1980 é o enredo foi Hoje Tem Marmelada e o samba do Davi Corrêa, do Jorge Macedo e Norival Reis. Mas eu queria dizer o seguinte, aí para os nossos ouvintes, queridos ouvintes que vão discordar, aqui já houve discordância aqui também.
Fora do ar, a gente, né?
Pô, é verdade.
Conversa,
não,
papo
é
rola.
Porque, o que acontece? O Viriato é uma pessoa muito importante para mim, porque eu sou um aficionado do carnaval, um vibrador das escolas de samba, pelo samba-enredo. O que me trouxe para o carnaval foi o samba-enredo. Eu costumo dizer o seguinte, eu vim para o carnaval pelo carnaval das escolas de samba, pelo samba-enredo. E se eu sair, eu vou sair pelo samba-enredo também. Vai ser porque eu vou me decepcionar tanto que vou sair. Mas aí resta o espaço cult, que nós estamos conversando no intervalo. Ser um sambista cult, ficar buscando aquele... Que nem o jazzista que fica buscando lá aquele lá dos antepassados, lá os melhores momentos. Nós vamos fazer isso com... Nós vamos fazer isso com o samba-enredo também. Então, o Viriato foi o personagem do carnaval que consolidou em mim essa postura de gostar do carnaval sem ser só pelo samba-enredo, pelo requinte da fantasia, pelo requinte do carnaval. Tá certo? Claro que tem outros também. Mas esse requinte aí foi o Viriato que me trouxe. Então, houve um período de 79, 80, 81, que a Portela fez 3 carnavais com o Viriato. O Incrível Fantástico Extraordinário, o Hoje Tem Marmelada e o Das Maravilhas do Mar fez Suspendor de Uma Noite. Todos os 3 eu gostei muito, vi muito de perto e vibrei muito com o trabalho do Viriato Ferreira, que eu acho que é um grande injustiçado do carnaval, até por ter ficado tanto tempo na sombra do João 30, com todo o mérito do João, mas eu acho que não foi dado todo o mérito ao que não é o único, não, tem outros grandes personagens do carnaval que não tem o mérito, a consagração que merece. Mas então aqui, eu escolhi o 1980, Hoje Tem Marmelada, por uma única razão, porque a Portela foi campeã. Eu poderia ter escolhido muito bem Das Maravilhas do Mar, ou Incrível, Fantástico, Extraordinário.
Mas, por sinal, então... Luiz, desculpa te cortar, Hoje Tem Marmelada é uma referência ao que aconteceu no carnaval do ano anterior, né?
É verdade, verdade, é verdade.
Que a Portela, né, fez um grande desfile
e
perdeu.
Fez um grande desfile, perdeu, e aí foi feita a referência a isso. Né? Então vamos lá, 1980, Hoje Tem Marmelada, que é um samba, eu já disse os autores aí.
Então vamos curtir samba da Portela de 1980, Hoje Tem Marmelada. Samba pra mim também é muito especial, que foi 1980 é o primeiro disco de samba enredo que eu ouvi na vida, eu ouvi muito. Esse disco tá até hoje empenado de tanto que eu ouvi, e esse sempre foi um dos meus sambas favoritos. Era criança, né? Tinha questão toda do circo, né? Uma coisa.
Esse eu já era casado.
Pois é. Vamos lá, vamos curtir 1980, Portela.
Onde eu me fiz embala na rede do tempo, feliz sonhador, sou criança e vou correr. Arranco do peito um aplauso, e num abraço venho homenagear. Hoje, a alegria do palhaço, na tristeza tá um laço, e pra minha escola canta de suspende a tua cindir, salve o palhaço que está lá no meio. Olha o sol hoje, suspende a tua cindir, salve o palhaço que está lá no meio. Tabu, eu disse que é brisa. A brisa que levou para um reino encantado, onde eu vivi, menino rei, e era o circo, o meu palácio dourado. Como é doce
aí, Portela, 1980, nos 10 mais da Rádio Arquibancada, com Luiz Carlos Magalhães, relembrando os grandes sambas, né, da Águia Altaneira, de Oswaldo Cruz e Madureira. A gente saiu aí do, né, do Carnaval de 80, né, um grande título da Portela, e nós vamos para um outro título. Né, para alguns, 80 é o último título da Portela. O Luiz Carlos Magalhães, né, não espalha não, mas ele também, ele acha isso, que 80 é o último título da Portela. E aí nós vamos para o último título sozinho da Portela. É inacreditável, né? A Portela está há 44 anos sem ganhar um carnaval sozinha, sem, né, ser a dona do carnaval carioca. Acho que em breve o será. Eu acho que a Portela tá fazendo um trabalho para... A gente até vai falar sobre isso mais à frente. Mas a Portela, em 1970, tomou conta da cidade com Lendas e Mistérios da Amazônia, samba de Catone, Jabolô e Valtenir. Esse aí... dispensa apresentações, né, Chico?
Isso aí, inclusive, foi dentro do carnaval da reedição dos 20 anos da Liesa, foi o samba escolhido pela Portela para ser registrado. Também um grande desfile de 2004, né?
Que para muita gente poderia ter sido campeão daquele ano tranquilamente.
No mínimo ter vindo entre as campeãs.
Nem
a
isso,
né? Foi sétima, se eu não me engano, com o desfile do grande Jorge Freitas, que está em São Paulo. Mas 1970, eu não era nascido ainda, mas meu pai, foi o último ano que meu pai desfilou pela Portela, de conta que foi um absurdo, foi um campeão. Foi o campeonato que a Portela também ganhou com todas as notas 10, né, o Luiz Carlos Magalhães?
Não me lembro se foi todas as notas 10, não me lembro. É, mas o curioso é que eu não vi esse desfile, né? A referência que eu... que era um período complicado, cara. Anos 70 era uma coisa muito complicada aí, política e tal, mas eu não vi esse desfile. Mas a minha relação com esse samba era a relação que eu morava em Copacabana nessa época... É, ali a Portela estava na Zona Sul, estava saindo no Morisco, e era fantástico tudo o que acontecia ali, além da Portela, que ali era um grande encontro dos estudantes na época, né? Na época do movimento estudantil.
Tinha o FRJ ali pertinho, né?
É, tudo ali, é verdade. Era um momento de muita efervescência política E muitos dos estudantes eram, tanto que a primeira ala de estudantes foi fundada na Portela, né? Que era muito desse pessoal. É, então, os ensaios da Portela do Morisco eram fantásticos, fantásticos. E eu acompanhei muito bem a disputa desse samba, torci muito por ele, vi esse samba vencedor na quadra, frequentava os ensaios do Morisco no pré-carnaval e com o êxito da Portela no desfile, coroou. E você usou uma expressão, a Portela... não foi dona do carnaval, né, que você usou, mas a Portela muito vigorosa no carnaval, uma Portela realmente, a Portela no carnaval, com uma força respeitadíssima que era. Então esse samba eu acho que é um marco nesse sentido, é um momento mágico de que a Portela ainda era Portela, essa Portela que está tentando voltar agora e que certamente vai voltar. Mas esse carnaval de 70, como eu disse, Baltar, o último que ela venceu sozinho, marca bem essa pujança da Portela, essa força da Portela que nós queremos tanto que volte.
E tem um detalhe interessante que a gente nem abordou. A gente falou de Paulinho da Viola. A Portela foi campeã em 70, mas o grande sucesso daquele carnaval, a Portela comemorou o título cantando, foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida.
Foi, exatamente. Né? Exatamente. Foi. Que era naquele momento ali, daquele momento que o samba fazia muito sucesso.
Vamos lá com 70, Portela, Lendas e Mistérios da Amazônia, aqui nos 10 mais da Rádio Arquibancada.
A lua apaixonada chorando, e do céu preto nasceu o meio mar. A lua apaixonada chorando, e
70 da Portela, Lendas e Mistérios da Amazônia, um samba que foi reeditado em 2004, né, naquela ocasião, quem cantou foi o Gera na Avenida. Vamos, aí agora a gente dá um mega voo, a gente pega lá de novo a máquina do tempo, né, e vem pro século XXI, vem pro samba de 2012 da Portela, e o povo na rua cantando, né, o enredo desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Menezes, o enredo do samba enredo do Vanderlei Monteiro, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimento e Naldo. Por sinal, né, Chico, a gente foi o primeiro ano da Rádio Arquibancada, a gente, exato, transmitiu essa final. Na época o Portelão estava em obras e a gente fez essa transmissão, essa cobertura lá da quadra da Caprichosa de Pilares.
Isso.
Foi uma das finais mais épicas que eu tive a oportunidade de acompanhar.
Foi que apagou a luz.
Teve um apagão, na hora que ia começar a cantar o samba teve um apagão. E a quadra toda no escuro, cantando samba. Olha, Chico não tava comigo, não. Chico tava
não
na
tava, São... tava na São Clemente. Foi a primeira transmissão da Rádio Arquibancada. Lá e cá.
Lá e cá, com
pá
duas
de lá, pá de cá.
O Chico tava na São Clemente, eu tava na Portela, é verdade. Tava
e foi uma final fantástica, porque o outro samba era muito forte.
Era o samba do Neizinho, né?
Neizinho, é. Que mexia com o Portelense.
Ainda tinha um samba do Diogo Nogueira também.
E o Diogo Nogueira tinha do Arido Cavaco também.
Samba do Arido Cavaco na final também.
Pois é, e... Esse samba, eu tava falando aqui antes da gente começar a gravação, né? Antes de você chegar, tava aqui montando as coisas com o Chico. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Talvez até seja por isso que ele esteja nessa sua seleção. Esse é um samba, talvez, que seja um marco na história da Portela pela mobilização que ele gerou através das redes sociais, das torcidas organizadas. E, não por coincidência, foi justamente essa mesma galera que se articulou, que torceu para esse samba. Foi um pessoal que teve um papel decisivo na eleição presidencial do ano passado, né, vencida pelo Serginho Procópio, né?
Essa história tem que ser contada, né? Porque, primeiro, porque foi esse samba, né? Vamos chegar lá. Esse samba porque foi uma final fantástica. Eu comentei lá pelo nosso site carnavalesco, né? E eu dizia assim, eu votei nesse samba, tá? Eu não votava, nessa época eu não votava ainda, mas eu escolhi esse samba. O samba que meu preferido era esse. Mas eu me lembro que eu disse assim, como pode uma escola de samba deixar de ir para a avenida com esse samba do Neizinho? Como é que pode uma escola ter um samba desse e não levar esse samba para a avenida? Mas eu prefiro outro. Eu prefiro outro, mas era uma coisa fantástica. Eu acho que isso é que é o grande lance. É a escola escolher um samba e ficar amargurada por não ter escolhido o segundo lugar.
Tem escola que não fica nesse drama, não. Junta os dois.
Ah, é verdade, verdade.
Ou então não dá pra nenhum dos dois, dá pra um terceiro.
Isso aconteceu comigo esse ano, samba do Império da Tijuca, cara. Eu gostava tanto daquele samba que perdeu, do
Samir Trindade.
Do Samir Trindade, né? Que eu gostava do outro também. Mas
outra grande final também.
Eu achava até que aquele samba não precisava nem ter letra. Ele só com a melodia, ele já descreveu o enredo. Mas isso é outra conversa. Então, esse samba é isso, foi uma grande final, teve essa mobilização fantástica, porque havia uma suspeita de que não era o samba preferido do presidente, que na época era o presidente Nilo, uma suspeita, não estou afirmando isso, é uma suspeita. Mas aí houve uma mobilização fantástica do pessoal, principalmente o pessoal da Portela Web, o pessoal das torcidas da Portela, fizeram do samba o samba vencedor. Teve aquele episódio fantástico que eu nunca tinha visto na vida, que ia apagar a luz e ficar todo mundo cantando samba, né? Que foi uma demonstração de força muito grande. E o samba que marcou uma nova maneira de fazer samba. Não, mais importante que isso, nós todos aqui, vocês muito mais do que eu, mas somos militantes da web, né? Então, nunca se viu na história desse país, na história da web, um samba ser uma faísca como foi aquele. Na primeira audição daquele samba, todo o povo da internet já... Não foi isso?
Foi
exagerando?
Não, é verdade.
Exatamente, isso foi um rastilho de pólvora. Todo mundo já queria saber que samba era aquele. E ele se sustentou ali, venceu. E também, por isso que você falou, né? Ele serviu de uma certa forma, porque esse pessoal que se mobilizou muito, eu sempre que eu ficava olhando de longe, que eu estava ali pelo site, eu não posso, o Diogo olhava para mim, o Ciraninho olhava para mim assim. E era engraçado, porque eu gosto muito do Vanderlei Monteiro como compositor. Conheço o Vanderlei desde o fundação do Candongueiro lá, 20 anos atrás, acompanho a trajetória dele. Sempre gostei muito do samba dele, dos Carlos Máximo também, com parcerias, né? Mas eu nunca gostava dos sambas enredo dos dois. Primeira vez que eu gostei foi esse, né? E foi um samba que incendiou, fez muito bem a Portela, e é um samba que trouxe a Portela para o protagonismo do samba enredo. Protagonismo do protagonismo. A minha esperança é que o samba enredo volte a ser o protagonista dos carnavais, coisa que não é hoje. E eu acho que com esse samba, trouxe a Portela ao protagonismo, porque a Portela começou nisso, a Portela tirou nota 40 nesse, no outro e no outro.
E ganhou todos os prêmios.
E ganhou todos
os prêmios.
Não, o da Vila não ganhou, não. Aqui, não, naquele ano ganhou.
Não, em 2012 a Portela ganhou todos os prêmios.
Ganhou todos. Eu mesmo entreguei, o samba entreguei vários. Mas então é isso. É um samba fantástico que acertou essa nova. Com o Vanderlei junto, com o Toninho, com o Luiz Carlos. Depois o Vanderlei saiu da parceria e não concorreu mais. Agora, esse ano, o Vanderlei vai concorrer também. E já tem, também. Eles estarão competindo no concurso de samba de quadra que está em pleno acontecimento. Então esse samba é fantástico por isso. Ele marca, ele traz a Portela ao protagonismo do carnaval, no que é para mim o protagonismo maior do carnaval, que é o samba enredo.
Então vamos curtir o samba de 2012 então da Portela, samba de Vanderlei Monteiro, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimento e Naldo.
A Portela traz a Bahia e o povo cantando. É com você, Gilcinho. É tudo nosso! Aí, Oswaldo Cruz e Madureira! Alô, família Azul e Branco! Vai! Que são orixás. Madureira sobe o pelô em capoeira. Na batida do tambor, samba ioiô. Rola o toque de Olodum lá na ribeira. A Bahia me chamou. Madureira sobe o pelô em capoeira. Na batida do tambor, samba ioiô. Rola o toque de Olodum lá na ribeira. A Bahia me chamou.
Pois é, tá aí o samba de 2012, um grande samba, o samba da Portela de 2012. O samba de Vanderlei Monteiro, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimento e Naldo, na voz do Gilcinho, né, que né, nos últimos anos aí esteve defendendo né, o microfone da Portela, se afastou no carnaval passado, mas também né, é um dos cantores que entra nessa galeria dos grandes cantores da história da Portela, né, Chico?
Pois é, uma descoberta da Portela, o Gilcinho, que é cria do Rua Dona Clara, com um grupo fora de série, Jocinho, Nani e Companhia Limitada cantando Bye Bye, Deixa Marcas no Coração, e foi para São Paulo. Foi para São Paulo, Jocinho foi intérprete da Vila Maria em São Paulo, e no ano em que o Bruno Ribas saiu da Portela, se eu não me engano.
2005
para 2006. E também, é, Bruno Ribas também cria da Portela, nascido e criado na Praça Mirubita. Mas Gilcinho, eu lembro bem que naquele ano eu fazia parte do grupo Portela Web e Gilcinho, a Portela trouxe Gilcinho e o Pichulé em 2006 para fazer uma parceria, né? E o Pichulé ficou ali como apoio e tal, começou a meio que se esconder por razões dele, né? Mas, e o Jucinho crescendo, o Pichulé tomou o rumo dele, tá muito bem no Império da Tijuca, graças a Deus, muito bem. E o Jucinho ganhou essa, apesar de estar na Vila Isabel, ganhou essa cara portelense, né? O Jucinho é uma das vozes da Portela. Hoje em dia, a Portela, muito bem com o Vantuí, que é um dos monstros sagrados da Sapucaí, mas tem esse negócio, é até um problema que a Portela tem às vezes. As pessoas ficam, será que o
Jucinho
volta?
É verdade.
E o Vantuí passou isso. Muito bem.
Bola isso, ano. Mas o Vantuí foi. Ganhou o pessoal, né?
Mas a Portela, né, tem uma característica que talvez poucas escolas tenham, talvez a Ilha, talvez a Mocidade, ser uma escola que revela puxadores.
É verdade.
Difícil alguém chegar de fora ali né, e se firmar, né? Você vê que a Ilha, quando trouxe o Vander Pires, caiu.
Mas eu acho que a Portela, desde o Rogerinho...
Desde
o Rogerinho, a Portela não tinha um cantor criado dentro
Da Portela, é justamente isso que eu tô afirmando.
Portela tá lá hoje, né?
A Portela, de certa forma, nesse período de Jucinho, ela meio que se resgatou ali com a sua tradição de revelar grandes intérpretes. Eu acredito que não seja por acaso. O Luiz Carlos deixou por último. Um verdadeiro, né? Eu que não sou portelense, eu reconheço. Eu acho que esse é um hino, um verdadeiro hino portelense, né? Tributo à vaidade.
É assim como esse samba que nós ouvimos agora, não é exatamente o nono, não obrigatoriamente o nono, apenas ele tem uma outra característica, porque por ele ter dado esse rumo. O tributo à vaidade, eu poderia. Poderia ser o samba que eu diria a frase mais curta, né? Nesse programa aqui, que está me dando muito prazer mesmo. Por que você escolheu o tributo à vaidade? Eu diria para vocês, porque nós somos assim.
É isso aí.
Samba de Carlinhos Madureira, Café da Portela e Irã Silva. Vamos curtir Tributo à Vaidade, samba do Carnaval de 1991 da Portela. É o décimo samba dos 10 mais do Luiz Carlos Magalhães. Essa figura maravilhosa está dando prazer da sua presença aqui nos estúdios da Rádio Arquibancada. Vamos lá. 1991, Portela, Tributo à Vaidade.
Posso ganhar, isso é normal. 21 vezes campeão do carnaval. Olha eu aí, olha eu aí. Cheguei agora, cheguei pra levantar o seu astral. Posso perder, posso ganhar, isso é normal. 21 vezes campeão do carnaval. Mas eu sou vaidosa. Eu sou assim. Vaidade não tem preço, mas eu tenho seu apreço, pois você gosta de mim. Eu sei que faço seu corpo arrepiar. Eu sei que você não basta em me ver passar. Pois é, eu já vi você chorar na hora do meu desfile encerrar. Diz espelho meu, perguntei ao espelho meu, qual delas é mais linda do que eu? Ele então me respondeu: mais linda do que eu, só eu. Ele então me respondeu: mais linda do que eu, só eu. O meu azul veio lá do infinito. O meu canto é mais bonito. Salve Oswaldo Cruz e Madureira. Me chamam celeiro de bamba, a majestade do samba, da velha guarda formosa e faceira. Eu sou e sei que sou mais fascinante, deslumbrante, mais amor. Pensei que você aprova, pois meu visual comprova. Eu sou luz de esplendor.
Olha eu aí,
olha eu aí. Cheguei agora, cheguei pra levantar o seu astral. Posso perder, posso ganhar, isso é normal. 21 vezes campeão do carnaval. Olha eu aí, olha eu aí. Cheguei agora, cheguei pra levantar o seu astral. Posso perder, posso ganhar, isso é normal. 21 vezes campeão do carnaval. Mas eu sou vaidosa.
Eu sou vaidosa. Eu sou assim.
Vaidade não tem preço, mas eu tenho seu apreço, pois você gosta de mim.
Eu
sei que faço seu corpo arrepiar. Eu sei que você não vai sem ninguém passar.
É, pois é.
Eu já vi você chorar na hora do meu destino encerrar.
Desespero meu.
Perguntei a filho meu, qual delas é mais linda do que eu? Ele não me respondeu, mais linda do que eu, só eu.
Ele então me respondeu,
ele então me respondeu, mais linda do que eu, só eu.
O
meu azul, veio lá do infinito. O meu canto é mais bonito. Salve os valores de Madureira, que chamam celeiro.
Tá aí o tributo à vaidade, Samba da Portela, do Carnaval de 1991. Né, o Chico destacava aqui um detalhe interessante, né?
Pois é, é um hino. Primeiro que isso é um hino, a Portela, é um dos. Pode ser considerado um dos sambas de exaltação da Portela, né, Luiz Carlos? Agora, tem um detalhezinho engraçado, pessoal, se vocês pegarem, conseguirem a sinopse da época, né? Do enredo da Portela, o enredo era sobre a vaidade do ser humano. E depois desse samba, todos os sambas da disputa não tinham nada a ver com Portela. Eram sambas que falavam da vaidade do ser humano. Só que esse samba falava da vaidade de ser portelense.
Eu tô com a sinopse aberta aqui, justamente.
É impressionante, não tinha como não ganhar.
É o tipo samba autorreferente.
Exatamente.
Que a Portela gosta muito de fazer e o portelense gosta muito.
E era um momento difícil da Portela também. A Portela vinha de insucessos, né? E tava naquela de se autoafirmar. E esse samba serviu para isso.
Eu tô aqui, tô com a sinopse aqui aberta. O enredo foi inspirado na última fantasia em que Evandro Castro Lima desfilou e que tinha o título Tributo à Vaidade. E aí, a escola abordará os motivos que levam o ser humano a desejar ser admirado e homenageado. Aí fala das três raças, como os brancos se fantasiavam, se vestiam, os negros, os índios, a fala da moda, a questão dos gordinhos, a vaidade, Rei Midas, fala de tudo aqui, salões de cabeleireiros, esteticistas e a letra do samba, como bem destacou o Chico.
Todo tributo à vaidade de ser portelense.
É verdade. É um autorretrato, né? Quase que um autorretrato do Porto de Lins. É interessante, porque se eu pudesse dizer assim, se vocês me dessem um 11º samba para eu escolher assim, qual é o samba da Portela mais bonito que não foi feito pela Portela?
Como assim?
O samba tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, uhum. Né? Porque para mim o samba mais bonito para Portela, da Portela, que não foi feito pela Portela, porque ela homenageou de uma forma que a Portela nunca conseguiu fazer, foi o samba da Beija-Flor, Sonhar com o Rei da Leão, a segunda parte. A segunda parte do Sonhar com o Rei da Leão é toda dedicada à Portela. E é de uma maneira que, olha, aquilo ali é uma poesia, que o poder de síntese, que é uma grande, a grande qualidade da literatura e da poesia é o poder de síntese, não é isso? E aquele que o compositor, inclusive o compositor é o Neguinho da Beija-Flor, o compositor daquele samba, isso. Não é isso? Aquela segunda parte, quando fala só do Natal, é a coisa mais bonita que já se escreveu. Tem um outro samba da tradição. Vem, guia teus filhos. Que eu imploro ao Diogo Nogueira.
Sonho de Natal.
Hein?
Sonho de Natal.
Esse samba é... Olha, eu fico arrepiado. Eu imploro ao João Nogueira que cante isso.
O Diogo Nogueira
que cante isso. Porque é um samba do pai dele.
Sim. Né? Belíssimo.
Belíssimo pra tradição. Aí falou, mas esse samba é da tradição. Eu falo, que nada. Isso já acabou, rapaz. Então eu falo, olha, no dia que a Portela for campeã, alguém vai ter que cantar esse samba. Se ninguém cantar, eu vou cantar. Vem, guia teus filhos, por verdadeiro. Pô, é um samba maravilhoso. Olha aí, portelense, ouçam esse samba. Então, 11º, 12º samba mais bonito da Portela. Sonhar com o Rei da Leão e Sonho de Natal.
Então, de Natal. Luiz Carlos Magalhães, estamos encerrando a nossa viagem, isso, nossa máquina maravilha. Do tempo está, né, tá acabando o plutônio. Mas eu queria agradecer muito a você por estar aqui com a gente, estreando esse novo programa, esse novo projeto da Rádio Arquibancada. A cada mês, você que ligou agora, fique ligadinho, a gente vai ter reprises aí ao longo da semana, fique ligado no nosso site. A gente todo mês vai trazer, na segunda-feira de cada mês, a gente vai sempre trazer uma pessoa, uma personalidade de uma escola para relembrar, né, grandes carnavais, grandes sambas, os 10 maiores sambas, na opinião desse nosso convidado, Luiz Carlos Magalhães, com muito brilhantismo, abrindo aí nossa série, nosso especial. Muito obrigado pela presença, pela participação. Algo mais a dizer?
Não, é que eu fiquei muito feliz de participar, né? Curiosíssimo para ver os novos programas, o que é um bom sinal, né? Porque é um indicativo de que a série vai ser muito importante. E eu sei que vocês vão ter cabeça... imaginação, né, inteligência para fazer outras séries como essa, não só do samba enredo, como outros aspectos, né, explorando a paixão que todos nós temos.
Mas essa é só a primeira temporada. 10 mais, a gente vai até o carnaval de 2050, né, Chico?
Pois é, né? E agradecer muito ao Luiz Carlos por estar fazendo parte dessa estreia, né? Mais um passo que a Rádio Arquibancada está dando, né? E vem novidades por aí, calma, isso é só o mês de agosto, até fevereiro vem muita novidade, toda segunda-feira tem um programa novo, além disso, tá vindo aí daqui a pouco, Anderson, tá vindo finais de samba enredo.
Daqui a pouquinho começa a maluquice de novo.
Logo no início de setembro começa as finais do grupo de acesso, né? Sim. Depois em outubro nós temos as finais do grupo especial e a Rádio Arquibancada. Vai estar na maioria delas.
Pois é, vamos
a
fazer.
Grande maioria, vamos fazer aqueles esforços, um esforço hercúleo.
Bonito.
Um esforço hercúleo para estar participando. Se não lá na quadra, mas sempre levando informações das finais, tanto da Lierge quanto da Liesa. E depois vem aí lançamento de CD, exclusividade dos CDs, né? A gente sempre consegue ali, antes de todo mundo, né? E por aí vai, é Rádio Arquibancada 2014 rumo ao Carnaval 2015.
Tá certo, Luiz Carlos, muito obrigado.
Valeu, obrigado até por ter me escolhido aí na estreia do programa. Fico tá muito certo. Feliz com isso, muito honrado.
Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. A gente está de volta em breve, mês que vem, já temos mais uma personalidade, mais uma pessoa muito especial que vai falar de uma grande escola. Você não perde por esperar. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, estamos saindo do ar. Continuem com a nossa programação normal. Um abraço, tchau, tchau.